Senhora vereadora e senhores vereadores, ilustre técnico agrícola José Aníbal Neto, responsável pelas ações da Secretaria da Agricultura, que nesta ato representa o Poder Executivo. Senhoras e senhores, secretários municipais, engenheiro Maurício Miguel Fischer, presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz do IRGA, senhor presidente da Sociedade Cultural e Esportiva União Edenir Freiberg, senhoras e senhores dirigentes de entidades desta comunidade, Escola Várzea do Agudo, OASE, Grupo da Emater, Grupo da Juventude Rural, grupos do bolão desta sociedade, engenheiro agrônomo Lairton Petri, chefe do Núcleo de Assistência Técnica do IRGA, de Agudo, prezados conselheiros do IRGA, Áureo Reinoldo Quirinos, Aldo Ari Caspur, Eldo Ari Caspur, Alcir Darcilo Busquer. Estimados presidente da Coopera Agudo, entidade que apoia a agricultura Alcir Darcilo Busque, prezados gerentes de bancos de fomento agrícola, Banco do Brasil, Hernani Lang, Banrisul, Rivelto Filipino, e Cooperativa Sicredi, Raimundo Stefanello, comandante da Brigada Militar, Marcos Mingoto Carneiro, senhor presidente do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, moradores da Várzea do Agudo e região, senhoras e senhores, boa noite. Invocando a proteção de Deus, declaro instalada esta sessão solene de homenagem aos colonos e motorista. Convido a todos para que cantemos o hino nacional brasileiro. Yeah. a Câmara Municipal a instalar a sessão solene como esta fica mais próxima do povo, convive com a população e está esta sessão destinada a homenagear colonos e motoristas, e especial fazendo parte da programação da grande festa popular, a Volksfest em Agudo. É a oportunidade à Câmara Municipal do que estar próximo da população, levar às comunidades temas que são importantes. Hoje estamos em uma região onde se planta arroz. Aliás, estamos pisando ao solo da localidade onde foi lançado o cultivo de arroz irrigado em todo o Brasil. Este dado histórico é muito importante, senhoras e senhores. As terras próximas ao rio Jacuí, daqui na várzea do Agudo, era no século XIX terras em valor, sem valor. A família Gerdau desejando aproveitar algo desses banhados, negociou com os proprietários ou posseiros que derrubassem a mata, remetessem as madeiras por balsas para Porto Alegre e no lugar desmatado plantassem arroz. Como com certeza não imaginavam que o processo inaugurado aqui viria a ser uma atividade econômica tão importante para Agudo, para o Rio Grande e para o Brasil. Pois, por esta razão, a Câmara Municipal fez todo o esforço para acrescentar a esta sessão um conteúdo voltado para a cultura do arroz. Convidou para palestrar o presidente do IRGA, Maurício Miguel Fischer. Sua presença, engenheiro Maurício, na comunidade berço do arroz irrigado no Brasil, é significativa. As informações que o senhor traz são guardadas pelos arrozeiros daqui e alimentam também a expectativa dos vereadores e de todos os demais presentes. Agudo está em festa. Desde sábado, a comunidade regional volta a sua atenção para a 15ª edição da Volksfest, que se destina a homenagear colonos e motoristas. Com esta sessão, a Câmara de Vereador faz ao mesmo. Vamos ouvir a manifestação dos parlamentares. O primeiro vereador a se manifestar será o líder e membro da bancada do PSDB, o vereador Carlito Schiffelbein.
Uma boa noite a todos que estão presentes aqui, em especial aos colegas vereadores, ao Maurício Fischer, presidente do IRGA do Rio Grande do Sul, e o nosso carinho todo especial aqui, a comunidade da Várzea do Agudo. Para nós é um orgulho muito grande, principalmente na condição de colono também. Nós vimos aqui na Várzea do Agudo, indicação do presidente desta casa, vereador Pedrinho, para que a gente fizesse aqui a nossa homenagem a essa valorosa classe, motoristas e colonos. Eu sempre digo que colono e motorista, nós temos dois aspectos muito em comum. Primeiro, trabalhador, e segundo, artista. E acho que toda a população concorda. Primeiro, trabalhador, porque nós, como município de Agudo, pelo trabalho que nós realizamos, tanto na função do arroz como do fumo, nós vislumbramos que cada vez mais nós temos produtos de qualidade. O arroz é um exemplo, tanto que serve de arroz semente para grande parte do Rio Grande do Sul. E nós, que somos da região do fumo, sabemos que nós estamos entre os 15 maiores produtores de fumo do Rio Grande do Sul e entre os 20 do Brasil. Então, para nós, aqui do município de Agudo, é um orgulho muito grande. E somos artistas porque o colono, principalmente o colono, sabe o que é o custo de produção. E quem vem acompanhando, principalmente nesses dois últimos anos, a questão do insumo, principalmente adubo, que mais do que dobrou de preço, do óleo diesel, que está disparando no mercado internacional, e os reflexos estão aqui dentro, nós, como produtores rurais, somos grandes artistas. Mas eu acredito que cada um, dentro da sua capacidade, principalmente o homem público, tem a necessidade de trabalhar a agricultura. Enquanto nós estamos aqui festejando, lá em Genebra, na Suíça, existe um tratado que estão tentando se firmar, a tal chamada da DOIA. Estão tentando fazer com que as divisas agrícolas mundiais caiam, tipo o Mercosul. Graças a Deus, a gente que está acompanhando está vendo que o presidente do Brasil está começando a acordar para uma nova realidade, de valorizar o nosso produto, principalmente o produto agrícola. E nós estamos juntos. Principalmente a questão do milho, a questão do arroz, que são dois produtos que têm mercado internacional muito grande, principalmente pela qualidade que tem o produto brasileiro. Para nós é importante. O Rio Grande do Sul faz a sua parte e nós, como município de Agudo, acho que está de parabéns à administração municipal, porque tem dois projetos de grande importância, o Florestar e o Proleite. Eu acho que o município está fazendo a sua parcela de contribuição e nós, como vereadores dessa legislatura, estamos dando a nossa contribuição. Os dois projetos foram aprovados, alguns com alterações, mas compete a nós, como vereadores, dar a nossa contribuição. E a gente dá. Quando nós somos chamados para o compromisso, com certeza, pessoal, vocês estão bem representados e nós, como vereadores, devemos isso a vocês. Gente, sou agricultor, como a grande maioria do pessoal que está aqui, e sempre digo assim, é uma honra que nós podemos produzir os alimentos que o Brasil precisa. Muito obrigado.
O próximo pronunciamento vem da bancada do PDT, a única mulher na Câmara de Vereadores. Passo a palavra à vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo com um cordial boa noite às autoridades e à comunidade que veio prestigiar esta sessão solene em homenagem a colonos e motoristas, duas classes que impulsionam o progresso do nosso município, do nosso estado e do nosso país. O Dia do Colono e do Motorista nós comemoramos em 25 de julho e a data marca o início da colonização no nosso Rio Grande do Sul no ano de 1824, quando imigrantes alemães começaram a colonizar a região de São Leopoldo e também mais tarde vieram colonizar o nosso município, em 1857. Desbravaram as matas e, com o seu trabalho árduo e valoroso, transformaram o nosso município de Agudo num município com uma agricultura muito forte, uma agricultura de qualidade, uma agricultura forte em rentabilidade e em diversidade também. O colonizador, o colono, o nosso agricultor, que tanto trabalha e sempre busca também novos conhecimentos para melhorar a sua agricultura, novas tecnologias. E hoje, Maurício Fischer, a sua contribuição aqui como palestrante é muito rica. Como a gente sempre busca novos conhecimentos, a gente sempre aprende mais. E esta busca incessante a gente percebe claramente aqui na região da Várzea do Agudo. A região da Várzea do Agudo e localidades vizinhas é uma região onde predomina a cultura do arroz, mas também temos um considerável número de fumicultores e destacamos também a agricultura familiar, isto que nós herdamos do nosso colonizador. Aquela agricultura que é o sustento da família, os hortifrutigranjeiros, e nesse sentido quero fazer uma menção ao valoroso trabalho também da trabalhadora rural, que sempre está ao lado do seu esposo, seja no trabalho na lavoura, seja no trabalho da administração da lavoura, seja melhorando esta agricultura familiar, se organizando e vendendo o seu excedente e fazendo disso também uma nova renda para a sua família. E aqui eu destaco, temos trabalhadores rurais que se organizam, que produzem os hortifrutigranjeiros e vendem na nossa feira do produtor aos sábados. Temos também a iniciativa de algumas trabalhadoras junto com seu esposo na cultura do pepino, na produção de leite E um novo projeto está apontando aí a questão do uso da fitoterapia, que é a produção de chás e plantas medicinais para a prevenção da saúde. Então, além de pensar nesta questão também como mais uma fonte de renda para a família, a comunidade também se preocupa com a saúde e o bem-estar das pessoas, com a saúde e o bem-estar da sua família. Sabemos que a agricultura enfrenta dificuldades. Eu também sou filha de agricultor, me criei na agricultura, mas hoje eu quero dedicar as minhas palavras para homenagear o agricultor, a agricultora, o motorista. Desejar que a coragem, a fé e a esperança sempre lhes motive para continuar o seu valoroso trabalho. Obrigada.
Com a atuação no setor de transporte, pois foi o caminhoneiro por muitos anos, discursa nesta sessão o representante dos democratas, o vereador Dário Gás.
A todos aqui presentes, já mencionados neste protocolo, mas em especial nessa noite de hoje, a todos os colonos e motoristas aqui presentes e aqueles que nos ouvem. Eu diria que o dia do colono e do motorista não deveria ser somente lembrado uma vez por ano, e sim a cada dia de nossos dias. Pois, olhando nos olhos de cada um dos senhores, a gente vê a preocupação de cada um dos senhores em se manter na sua propriedade, em lutar para conseguir manter aquilo que tem, lutar para que seus filhos e seus netos tenham alguma coisa lá na frente. O colega Carlito já falou da grande dificuldade que é hoje saber a hora de vender o produto. Vamos falar de fumo e de arroz, que é a base do nosso sustento em Aquim Agudo. A grande dificuldade que era em quando comprar o adubo, comprar o seu inseticida, o seu herbicida, saber quando tem que comprar óleo diesel. Então, esta é uma grande dificuldade que os senhores enfrentam a cada dia. Sem os senhores, lá na cidade, o comércio para. Não adianta ter posto de combustível, não adianta ter supermercado, não adianta ter loja de calçado ou de roupa, se não tem os senhores produzindo aqui na Várzea, no Porto Alves, na Picada do Rio, o fumo na zona alta do nosso município. Então, o colono motorista deve ser lembrado todo dia, não só agora nesta semana comemorativa, porque vocês para nós são verdadeiros heróis. Obrigado por vocês se manterem em sua propriedade, porque os seus filhos não terão emprego lá na cidade, não tem emprego para todo mundo lá no Agudo, Santa Maria e outros locais. Então, a gente não resta mais nada para nós a não ser dizer para vocês muito obrigado por ficarem nesta luta, por gostarem do Agudo e por gostarem da agricultura. Obrigado.
O próximo a se manifestar, a manifestação é do vereador do Partido Progressista, Ismael Miller.
Saúdo a todos os presentes na Sociedade União, aqui da Várzea do Agudo, presidente desta mesa, a todos os senhores e senhoras, colegas vereadores. Hoje estamos na Várzea do Agudo, mais dito, na Sociedade União, comemorando, como os vereadores que já me antecederam, o Dia do Colono e Motorista. Como o vereador Dário já comentou, o colono, motorista, o agricultor. O agricultor, peça fundamental para a sobrevivência de qualquer cidade, pois é dos braços de vocês, da lida de cada um que está aqui, que trabalham na terra, lidando, plantando e tirando sustento, não só da família de vocês, como também do povo da cidade. Vereadores que já me antecederam já comentaram a mesma coisa, porque o agricultor, uma peça fundamental para a sobrevivência do nosso país, que hoje não está sendo muito valorizado pelo nosso governo federal, mas com o tempo, com a luta que vocês já tiveram em anos anteriores, fazendo seu protesto, mostrando a qualidade e a força que vocês têm, o produto está sendo, começando a ser valorizado. E para isso eu digo, vocês têm que lutarem, têm que estarem sempre dispostos a mostrar para qualquer um que seja que o nosso país pode, que o nosso estado também pode e que o nosso município de Agudo mais ainda pode e deve mostrar que tem um dos melhores produtos do planeta. O motorista que leva da propriedade do agricultor até os silos, até os engenhos, até os mercados, o nosso produto. Motoristas que pagam impostos, que pagam o óleo diesel, que pagam pedágios, que sacrificam as suas vidas trafegando dia e noite, às vezes por 24 horas sem pregar o olho, tendo o perigo do assalto, perigo do acidente e principalmente a vergonha que nós temos, que é a nossa rodovia. Quem assiste a televisão ao meio-dia ou quem assistiu hoje viu a precariedade que está a nossa rodovia que liga Santa Maria a Paraíso do Sul. Parece que agora estão começando a se conscientizar de que precisam melhorar este nosso trajeto. Então eu digo para vocês, não quero me alastrar muito, que o agricultor que está trabalhando em nossa terra, que está produzindo, mantenha-se na terra, façam da sua força o seu sustento, a sua luta, e vocês que são uma peça fundamental, tanto agricultor quanto motorista, para o sustento de nós, moradores da cidade. Muito obrigado por vocês estarem aí, muito obrigado por vocês estarem lutando e produzindo para todos nós. Obrigado.
Um dos representantes do setor fumageiro, ouviremos a homenagem que prestará o vereador Márcio Halbstadt, do PDT, vice-presidente da Câmara.
Saúdo, colegas vereadores, ao José Aníbal, ao Maurício Fisch. Mais uma saudação muito especial a todos vocês que estão hoje aqui acompanhando essa homenagem tão merecida a todos nós, clones e motoristas. E para nós, vereadores, com toda certeza, é uma honra hoje poder estar aqui tão perto de vocês, levar essa homenagem. Se sabe hoje que a nossa agricultura, graças a Deus, esse último ano está conseguindo se recuperar um pouco, graças a Deus, uma safra boa e preços melhores. E se acha que todos nós sabemos as grandes dificuldades que nós, colonos, passamos nos últimos anos. Eu sempre digo que o colono nosso é preciso hoje de bravura, e com toda certeza cada um de vocês isso tem. Porque a bravura que faz o sustento, porque de inúmeras dificuldades que cada vez são colocadas, somente o colono sabe sair delas. Esse ano, apesar da boa safra e de melhores preços, estamos sabendo que, do outro lado, os insumos dobraram de preço e ninguém sabe explicar porquê. Muitas vezes, anos anteriores, ouvimos que o dólar estava alto, mas agora é o contrário. Realmente, a bravura para nós colocar cada vez melhores condições na nossa vida. E o motorista, acho que com toda certeza, é um corajoso, porque sabemos hoje que as nossas vias precisam de recuperação. O perigo no asfalto está a cada dia, diariamente, quando está levando a safra. Com toda certeza, ele merece os elogios, porque ele é um corajoso. Por isso, eu sempre digo, a bravura do colono, a dedicação do motorista e a dedicação desses dois juntos, com toda certeza, trazem o progresso para o nosso município de Agudo leva o progresso para o nosso estado e país. Acho que é merecedora a Câmara Municipal hoje estar aqui, tão perto de vocês, levar esta homenagem, porque todas vocês são merecedoras disso. Muito obrigado.
Empresário ligado à construção civil, membro da bancada do PMDB, líder do governo na Câmara, acompanhamos o que dirá o vereador Sandro Goltz.
Quero saudar a mesa aqui composta, também os demais colegas vereadores, o seu Fischer, que vem palestrar no dia de hoje, José Aníbal, representando o prefeito municipal, e de uma maneira especial, saudar a todos os senhores e senhoras que vieram participar desta sessão solene em homenagem à colono e motorista. O colono, o agricultor, de uma maneira geral, temos na Várzea do Agudo, como também Picada do Rio, Porto Alves, no nosso município, produtores de arroz que muito nos orgulham pela sua dedicação. Vocês que deram orgulho para o nosso município em produtividade por hectare, tendo a melhor marca do Rio Grande do Sul em produtividade, e isso alavanca o município de Agudo no top do conceito em produtividade. Temos na cultura do arroz um desenvolvimento na melhoria da genética dos grãos, e o nosso produtor agudense está sempre na primeira fila dos nomes quando são lembrados na produtividade. E também não é diferente na produção de fumo. Temos aqui no nosso município produtores de grande qualificação em produtividade e qualidade. E isso faz com que o nosso município seja uma grande referência em produção. Que nem já comentado, temos o projeto do Proleite, que está engatinhando, mas já temos muitos produtores que já antes desse projeto vir ao nosso município já trabalhavam nele. E esse desenvolvimento é uma aderência lenta, a gente sabe disso, mas o nosso agricultor também está já se inclinando a outras fontes de renda, e dentro deles temos o Proleite. E eu sei que o Poder Executivo já teve contatos com cooperativas e outras empresas de mais cedo ou mais tarde desenvolvermos no nosso município a criação da avicultura, e também desenvolver a suinocultura. A exemplo de outros municípios que já têm uma grande produtividade nesse setor. E com o tempo eu sei que Agudo será uma referência nesses pequenos municípios que rodeiam o nosso município, em ser um núcleo, como hoje já é no comércio, também termos uma agricultura mais forte. Eu queria deixar só nessa sessão os parabéns para essas duas classes que se homenageia no dia de hoje, que a gente sabe que os trabalhos não são fáceis, tanto para o colono como o motorista, mas é um orgulho termos ao nosso lado essas duas classes. Muito obrigado.
O próximo vereador a discursar já trabalhou nesta comunidade como professor e diretor da escola, eleito pelo PMDB, onde é suplente em exercício do mandato. Discursa o vereador Valério Tribini.
Quero saudar os colegas vereadores e demais autoridades já divulgadas no protocolo, e em especial senhores, senhoras que aqui se fazem presentes. Aproveitar este momento para fazer uma reflexão sobre a agricultura nos tempos atuais, neste mundo globalizado. E que bom que nós temos um instituto, que é o IRGA, que dá este acompanhamento técnico em busca de melhorias para que os produtores possam cada vez mais aumentar a produtividade. Parabenizar nesta sessão solene os agricultores, os motoristas, e dizer que os agricultores são, no nosso município, a base econômica. Sabemos que em torno de 78% da arrecadação de impostos vem do setor primário da agricultura, em especial do arroz e da cultura do fumo. E são estes os que sustentam na engrenagem econômica todo o comércio na cidade. Dizer também a todos que nos ouvem através da Rádio Agudo que continuem nesta batalha, pois até os 26 anos também fui agricultor, quando morava junto com meus pais na localidade do Cerro dos Próconos, e dizer que sinto muito orgulho e muito aprendi na vida lidando com a terra. Parabenizar também as pessoas que aqui fizeram a ornamentação. Vemos aqui várias culturas, flores, milho, feijão, arroz, e dizer que nós temos que cada vez, junto com as principais culturas, buscar alternativas de renda para que possamos, dentro do nosso agronegócio, porque o agricultor hoje ele tem que ter uma visão muito grande dentro da administração da sua propriedade, para dentro da porteira, porque senão, se ele não sabe administrar muito bem, com a alta dos insumos, que nem os colegas vereadores colocaram, muitas vezes quando os insumos aumentavam, culpava-se a elevação do dólar. Agora nós temos já, nos últimos anos, cada vez a queda da moeda norte-americana, e vemos os insumos cada vez aumentando mais, principalmente o adubo. Hoje alegam que da rocha onde se extrai os macronutrientes da fórmula do adubo estão em escassez. Sempre se tem uma desculpa e sempre arrebenta na parte mais fraca, que são os agricultores. Não me alongar, não quero me alongar aqui, mas com certeza o engenheiro Maurício Fischer, e por ser Fischer, em Agudo tem muitos Fischer também, pessoas, enfim, que trabalham em prol do desenvolvimento de Agudo, quero deixar uma mensagem, parabenizar a todos vocês, agricultores, agricultoras, que trabalham no dia a dia, no sol a sol, para sustentar as suas famílias, e com certeza com isto vocês cada vez mais trazem o desenvolvimento para o município de Agudo. pois o município de Agudo já é uma referência em toda a colônia Santo Ângelo e também na quarta colônia, tanto na agricultura quanto no comércio local. Seria essa a minha participação.
Convido o secretário da mesa diretora, o vereador Wilson Dias, do Partido Progressista, que faça o seu pronunciamento.
Senhor presidente, colegas vereadores e a todos já mencionados pelo protocolo, eu gostaria de, nessa manifestação rápida, fazer aqui um registro, porque nós citamos hoje Maurício Miguel Fischer com o presidente do IRGA, mas fazer um registro de que é preciso reconhecer, talvez num evento dessa natureza, uma pessoa que fez com que os produtores cada vez mais acreditassem no trabalho que o IRGA presta em relação a pesquisas, enfim, melhorias para a produção risícola. Eu faço uma menção especial ao engenheiro agrônomo Clairto Petri. Tomamos conhecimento hoje, já digo de antemão, para nossa tristeza, de que o amigo em breve vai deixar o nosso meio para assumir uma nova função em uma outra cidade. Por certo, a grande maioria, aqueles que conviveram contigo, que conhecem o teu trabalho, que admiram esta tua notável perseguição na busca de melhorias, já estão sentindo saudades. Por isso eu faço uma saudação especial, dizendo que foi um prazer realmente te conhecer e saber que tudo aquilo que foi feito foi em benefício do crescimento da produção orizícola, não só no município de Agudo, mas também na região na qual tem atuado. Eu tenho a impressão que ser o último vereador a falar, especialmente depois das manifestações que nós já ouvimos, fica um tanto que repetitivo dizer alguma coisa em relação ao que estamos nos propondo na sessão de hoje, ou seja, homenagear colonos e motoristas. E eu tenho a impressão de que aquilo que eu tinha me proposto e até escrevi hoje à tarde, ele vai cair no esquecimento, porque talvez muito do que eu queria dizer aqui nesse breve discurso já foi dito. E não sei se eu, como vereador, estou um pouco na contramão de algumas manifestações em relação à atuação de governo. Tem-se ouvido de que a situação nunca esteve tão boa como a que nós presenciamos na atualidade. Eu tenho a impressão que não. Porque é simples ver a situação hoje do produtor. Quando terminada a safra, se tinha uma expectativa de ganho em cima da saca de arroz. Quando todos colheram e começaram a pensar em comercializar, vieram os aumentos abusivos, bem verdade, não provocados pelo governo, mas que não tiveram nenhum enfrentamento por parte do governo. Opinião minha, conivente com os aumentos dos herbicidas, a ureia, o adubo, a próxima safra, ela vai se tornar muito cara para o produtor rural. Então eu não posso, como cidadão, ver que o governo está cumprindo com o seu papel. Para mim é muito claro que o governo cada vez mais dá sustentação para as indústrias que de certa forma alimentam o governo e esquece de respaldar aquele que produz, aquele que não tem hora para o trabalho, aquele que não tem temperatura, que sabe quando necessário, pega e vai cumprir com seu papel. Então eu não consigo achar que o governo está bom. Pode alguns acharem que realmente está bom, mas eu penso que poderia ser muito melhor se ele não tivesse tantos compromissos com grupos, com organizações e desse muito mais atenção para aquele que realmente sabe produzir. O mundo hoje clama por alimentação. O mundo precisa da produção. E os governos, me parece, ainda não derem a devida importância para tanto. Falar o que dos motoristas? Eu vejo aqui o Vendolino, eu era um piazote e aprendi e conheci o Vendolino como motorista de caminhão nos bons tempos de uma grande empresa no nosso meio. Ele derivou deixou de ser motorista profissional para ser um produtor. Por quê? Porque se naqueles tempos o Vendolino já sentia todas as dificuldades de manobrar pelas estradas do Brasil, imaginemos hoje, passado mais de 20 anos, Vendolino, a situação pela qual os motoristas estão passando. Estradas esburacadas, um pedágio em cima do outro, assaltos a cargas que têm o seu valor, profissionais que saem de casa, deixam mulher e filhos e não sabem se voltam. O que que o governo faz? Que tipo de proteção é dada hoje a esta profissão? Quem reflete em relação ao que o governo oferece para um profissional do volante? Absolutamente nada. O que se vê é taxação sobre carga, é taxação e mais taxação em relação àquele que está levando o produto, para que a nação tenha cada vez mais o seu desenvolvimento. Eu gostaria que o governo olhasse verdadeiramente para aqueles que produzem, para aqueles que transportam. Mas eu também não posso achar que um governo único vai resolver toda essa situação. Há uma grande conjuntura para que realmente as coisas funcionem. E nós, me parece, estamos ainda distante de ver que todos os segmentos tenham alcançado a sua plenitude e sucesso. Para não dizer que nada falei em relação ao município, na condição de vereador, eu quero aproveitar a estada do coordenador da agricultura em nosso município e dizer que a Câmara Municipal, e talvez até fosse desnecessário comentar dessa forma, José Aníbal, a Câmara Municipal tem um papel fundamental naquilo que é criado pelo município, naquilo que é proposto pelo Poder Executivo. Tem respaldado todos os programas, Reflorestar, Proleite, tem sido parceiro em tudo aquilo que é de bom proposto pela administração municipal. Tem ajudado a cuidar a patrulha agrícola. Tem visto que muitas coisas são feitas no nosso meio. Mas eu gostaria de fazer um pedido em especial. A Várzea do Agudo, só para vocês terem uma ideia, já teve os bons tempos da produção de flores. Já teve. A Várzea do Agudo está começando aí, alguns produtores estão trabalhando fortemente no pepino. Mas eu gostaria de pedir especialmente, José Aníbal, que a administração municipal olhasse com carinho para todos os produtores, dando melhores condições de acesso, dando melhores condições de atendimento, embora reconheço avanços nesses setores, e que desse também, de uma forma muito especial, uma atenção para os nossos feirantes, a Feira do Produtor. Porque quem visita a Feira do Produtor sabe da qualidade dos produtos que são colocados à mesa dos consumidores. Mas também sabemos que os produtores da feira estão necessitando de muito mais apoio ainda da administração municipal. E temos a certeza de que, se a administração municipal priorizar, vai conseguir ajudar cada vez mais esses que têm na feira uma alternativa de renda. E eu gostaria de pedir especialmente aos que aqui estão para que aproveitem muito bem o período que se aproxima. As eleições estão aí, os candidatos estão, é de conhecimento de todos vocês, que questionem os candidatos a prefeito, os candidatos a prefeito especialmente, questionem os seus planos para a agricultura, porque nós precisamos é de uma agricultura cada vez mais forte. Parabéns a vocês, colonos e motoristas, muito obrigado pela presença.
Ouvido os vereadores, a Câmara Municipal, com alegria, acolhe a manifestação do representante do Poder Executivo com larga experiência na atividade primária e com bagagem de conhecimento sobre a região onde atuou como técnico da Emater, hoje como responsável pelas ações da pasta municipal da agricultura. Convidamos a pronunciar-se o senhor José Aníbal Neto.
Quero saudar o presidente da Câmara de Vereadores, Pedro de Lima. Na pessoa dele, saúdo a todos os vereadores. Saúdo o presidente do IRGA, Dr. Maurício Fisch, conhecido dos velhos tempos. Saúdo a comunidade daqui da Várzea do Agudo, de outras comunidades aqui presentes. E a minha saudação especial a todas as autoridades denominadas pelo protocolo, mas em especial mesmo ao nosso produtor, ao nosso agricultor, ao nosso colono e ao motorista. Após vários pronunciamentos dos nossos novos vereadores, não sobrou praticamente mais nada para mim falar. Mas sempre tem algo a dizer. E eu digo aos senhores e às senhoras que têm orgulho de estar na pasta da agricultura após 28 anos trabalhando na empresa Emater, na assistência técnica, em várias cidades, e estar na condição de coordenador da agricultura. A agricultura é dos senhores produtores, é do colono. A palavra colono vem dos portugueses quando vieram para o nosso município, nosso estado, quando fizeram a colonização. E aí denominaram a palavra de colono. Colono é uma pessoa que veio para trabalhar, uma pessoa que veio para lutar na terra. E a gente tem um profundo respeito, uma admiração, e eu tenho, novamente, repito, o orgulho por ser filho, que Deus o guarde, meu pai era um agricultor, e eu também me considero agricultor, porque eu tenho minha propriedade na minha querência, onde eu nasci, em Santiago. Então a gente tem profundo respeito essas pessoas que lutam o seu dia a dia para tirar o seu sustento da sua, não digo propriedade, da sua empresa, porque a sua propriedade é uma empresa de onde tira o sustento para a sua família, para os seus filhos, dar o estudo para continuar nessa nossa sobrevivência. Eu diria aos senhores que os produtores, na verdade, são as pessoas teimosas. Porque há pouco o vereador estava dizendo, em função dos altos preços dos insumos, que não precisa a gente nem comentar. Melhorou um pouco o valor do produto, mas em compensação os insumos subiu duas ou três vezes mais em relação ao aumento que deu do nosso produto. Então, pessoal, são os futuros, os verdadeiros batalhadores que lutam. Não podemos esquecer que o nosso motorista é a pessoa que transporta a produção dessas pessoas que produzem, nosso colono, nosso produtor que produz. É um casal que se une. E digo assim, ó, repetindo as palavras que há pouco foram ditas, passando noites em claras viajando, transportando a produção. Mas somos felizes que ainda temos quem produz. O que seria de muita gente na cidade? Qual seria a sobrevivência se nós não tivéssemos a comida? Felizes são esses bravadores que continuam produzindo para nós ter alimento na cidade. São as pessoas que eu, repito, tenho meu profundo respeito, profunda admiração de continuarem nessa luta produzindo. E eu quero hoje parabenizar a Câmara de Vereadores por essa iniciativa, hoje aqui na Várzea do Agudo, de fazer essa sessão solene em homenagem ao colono e ao motorista. O que eu tenho a dizer para vocês, meu muito obrigado.
Eu também quero me cumprimentar esse maravilhoso povo que hoje está aqui. Eu até achei que ia ter mais. E hoje é um dia especial para mim, que eu estou com muita alegria de hoje poder voltar aqui na Várzea do Agudo, depois de muitos anos, aonde eu fui acolhido aqui pelo, achei que estava hoje aqui o senhor Lemar Stahl, o Ciro Simão, que 36 anos atrás foi o primeiro emprego que eu tive na lavoura de arroz, mas está ali representando ele, o seu neto. Então é uma satisfação muito grande, fiz um esforço muito grande, presidente, de trazer aqui esta sessão, porque é uma parte do nosso município, de uma produção muito grande do arroz. Então eu lutei que trouxesse e esperava até que ia ter mais arrozeiros aqui, mas está bom essa quantidade que já nos aparece aqui. Então quero deixar meu agradecimento, que hoje estou muito feliz por poder trazer no nosso município dos 50 anos a primeira sessão extraordinária do Dia do Colono e Motorista na Várzea do Agudo. E quero deixar falar em colono e motorista, os meus antecessores, colegas já falaram muitas sobre a respeito do Dia do Colono e Motorista, até nem tem mais o que falar, só tenho a agradecer e pedir a Deus que Deus proteja todos esses nossos colonos e motoristas. Meu muito obrigado.
A Câmara Municipal, com a expressão de seus integrantes, prestou a homenagem devida ao motivo desta sessão à Prefeitura. Também o fez por seu representante. Passamos agora para a segunda parte deste solene. O acontecimento ou a palestra temática sobre a risicultura, que a Câmara Municipal de Agudo sente orgulho em promover nesta sessão solene em homenagem ao colonos e motorista. Muito bem, faz para atividade primária se os dirigentes das estruturas de suporte e fomento vêm ao encontro de quem produz. Assim, engenheiro Maurício, presidente do IRGA, sua estada aqui em Várzea do Agudo, onde se produz muito arroz, e o arroz muito bom e festejado. Comparando com as atividades arrozeiras, é como se o senhor pegasse a pá nas costas e percorresses as taipas revendo os níveis das águas. A ameaça da lagarta à saúde da planta. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Wilson Dias, que apresente o currículo do presidente.
Maurício Miguel Fischer, natural de Rio Pardo. É engenheiro mecânico e mestre em engenharia agrícola, com especialização em mecanização agrícola. Pertence ao quadro de funcionários do Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, desde 1980, onde atuou nas áreas de mecanização agrícola, pesquisa e assistente de direção. Em 2005, assumiu o cargo de diretor técnico agrícola. Preside o Instituto desde 2007. Atividades técnicas e administrativas. Membro do Comitê do Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. Representante do IRGA na coordenação da Associação de Usuários de Sistemas de Plantio Alternativos do Arroz Irrigado, Grupo Arroz Pré-Germinado. Presidente da Sociedade Sul Brasileira de Pesquisadores de Arroz Irrigado. Presidente do Conselho Deliberativo da FundaIRGA, Fundação do IRGA. Presidente e membro de diversas comissões institucionais. Publicou 14 trabalhos técnicos e acumula atividades profissionalizantes nas áreas de informática, segurança do trabalho, planejamento estratégico, administração de pesquisa, manejo da lavoura de arroz, curso de produção agrícola, administração pública e mecânica de máquinas agrícolas. Estes são dados curriculares do presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, mestre engenheiro Maurício Miguel Fischer.
Ilustríssimo palestrante, suas palavras foram... Passa a palavra ao nosso palestrante, o engenheiro Maurício.
Boa noite a todos os senhores. Para mim, presidente hoje do Instituto Rio Grandense do Arroz, é uma honra atender a um convite do nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Pedro de Lima, em nome do qual eu saúdo os demais vereadores aqui presentes, também como nosso representante do prefeito municipal, secretário da Agricultura, José Aníbal, com o qual já convivemos ao longo do tempo. Quero também saudar aí os nossos conselheiros aqui presentes, e saudando em nome do Áureo aí, os demais, o pessoal técnico do IRGA, que aqui também está, representando hoje o Petri, mas já com o seu sucessor novo, que é o Tom, o Guilherme Tom, que vai dar sequência ao trabalho do Petri, e saudar aí aos produtores aqui presentes, produtores de arroz, especialmente a quem nós aqui estamos homenageando, que são os colonos e são também os motoristas. É uma honra, então, para o Instituto Rio Grandense aqui estar, e quero também trazer um abraço da nossa governadora Ieda Crucius e do nosso secretário da Agricultura, João Carlos Machado, que pediram que, nas oportunidades que eu estivesse, trouxesse, em nome do governo do Estado, também um abraço aos colonos e motoristas e aos representantes do Legislativo Municipal que aqui estão. Me foi dada a incumbência de aqui estar falando um pouco sobre a nossa instituição, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz. E falar sobre o Instituto, aqui que estamos no berço, um dos berços da lavoura irrigada do Estado do Rio Grande do Sul, e berço esse também da colonização alemã e italiana. A gente que sabe que, desde que se começa a contar a história do Rio Grande do Sul, que se tem notícias escrita de 1735, do município de Rio Grande, onde se fundou o Forte Jesus Maria José. Acho que esse aqui. E esse Forte Jesus Maria José, se tem referência do qual era a alimentação do povo naquela época. Se comia feijão, se comia batata doce, se comia aipim, se comia abóbora, se comia chuchu, se comia couve. Não se comia arroz e não se comia batata inglesa. E se comia aos domingos charque, se comia algumas galinhas. Com a vinda da colonização alemã, da qual eu também sou originário, sou também filho dessa colonização, começou-se a ter-se o hábito de se alimentar com a carne suína e com a batata inglesa. E com o arroz através do mingau de arroz. Mingau de arroz é o nosso arroz de leite. A Alemanha, como todos os senhores sabem, não produz arroz, mas o arroz para o arroz de leite vinha da colonização ou da Itália. E aqui no estado, as primeiras referências que se tem de arroz é da colônia alemã em Torres, com arroz de sequeiro, já por 1820, por aí, 24, iniciando a produção de arroz de sequeiro. E depois veio a São Leopoldo, veio descendo as várzeas dos rios, e se dizem que o arroz irrigado surgiu a partir de uma experiência de uma colônia alemã que plantou o arroz no banhado e com isto teve uma produtividade maior, e iniciamos nós aí a produção de arroz irrigado, iniciando aqui na quarta colônia, ou na colônia de Santo Ângelo, aí já são de referências de 1857, o início maior da produção do arroz dentro, não ainda irrigado, e sim arroz de banhado, e depois com o desenvolvimento e o conhecimento que trouxeram os nossos ancestrais aqui, na arte de irrigar e na arte da mecanização, se desenvolveu toda esta lavoura orizícola do estado do Rio Grande do Sul, que é muito importante para a nossa metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se não é melhor para os senhores sentar lá, para que possam acompanhar o que eu vou falar da nossa instituição, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, que pertence aos produtores de arroz do estado do Rio Grande do Sul. É uma autarquia, mas que é mantida graças a uma taxa paga por saco de arroz produzido pelos produtores e recolhida pelas nossas indústrias. Petri, por favor, o próximo. A lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul, já fiz uma pequena introdução da parte histórica que eu conhecia, mas ela tem mais de 100 anos como lavoura de arroz irrigado. O berço dessa lavoura, então, foi primeiro no município de Torres, mas arroz de sequeiro, e desceu depois as várzeas do rios dos Sinos, rios Gravataí e do rio Jacuí, onde que se desenvolveu. As primeiras notícias de irrigação mecânica vêm desta região e da região de Pelotas. Então nós temos mais de 100 anos de lavoura. É uma agricultura de caráter bem social hoje. No início se tinha assim como se fosse a lavoura dos grandes produtores, mas hoje o número de pequenos e médios produtores é muito significativo. 53% quase das lavouras apresentam área igual ou menor que 50 hectares. Então tem um caráter bem social. E a principal atividade econômica da metade sul do estado, onde que nós nos enquadramos. E nós somos hoje o maior produtor de arroz da América do Sul. Vamos dizer, o estado do Rio Grande do Sul, além de abastecer o Brasil, é o maior produtor de arroz da América do Sul. Próximo. Dados da última safra, nós semeamos 1 milhão e 66 mil hectares. Temos talvez condições de área para até perto de 5 milhões de hectares que seriam aptas ao cultivo de arroz, mas dispomos de água que no máximo nos permite irrigar 1 milhão a 1 milhão e 100 mil hectares. Depende muito do que conseguimos acumular durante o inverno com as chuvas. Produzimos na safra passada 7,5 milhões de toneladas, sendo que o Brasil consome 13 milhões de toneladas. Vocês veem que nós já somos representamos 61% do arroz produzido no Brasil. Então somos responsáveis pela alimentação da cesta básica alimentar de grande parte da nossa população. É um alimento nobre. 50% do arroz produzido no Mercosul é de origem do estado do Rio Grande do Sul. Temos aí 9.032 lavouras em todo o estado, e conversava há pouco com o Petri aqui, no município de Agudo temos perto de 350 lavouras. Somos 18,5 mil produtores de arroz no estado do Rio Grande do Sul, isto falando em produtores parceiros, que tem muitas lavouras que tem mais de um produtor. E no município de Agudo, segundo o Petri, somos em torno de 400 produtores de arroz. 261 indústrias beneficiando e 133 municípios dependem e trabalham com a produção de arroz. Eu via os nossos nobres vereadores aqui falando que a economia do município e desses 133 municípios depende muito do esforço e do trabalho dos produtores de arroz e de outras culturas dentro da região. Próximo. Aí está a metade sul do estado, essa área colorida que o IRGA divide por região, por regiões, é onde se cultiva o arroz no estado do Rio Grande do Sul. Então é a região mais plana e onde que nós temos estruturado 1.100 ou perto de 1.200.000 hectares com estrutura de irrigação, mão de obra capacitada, produtores habilitados, enfim, toda a infraestrutura para a produção deste cereal. Nós dividimos em 6 regiões arrozeiras e que aí estão contempladas, sendo que nós aqui estamos com homenagem ao time que hoje está jogando à noite, Internacional, representados pela cor vermelha. 3.375 lavouras e 162 mil hectares é a região da Depressão Central. A região da fronteira oeste, que é em verde, que é a divisa lá com a Argentina, 1.084 lavouras com 307 mil hectares plantados. Estou falando em números redondos. A campanha, e essa região da fronteira oeste e da campanha tem muita... A origem dos produtores é grande parte de produtores desta região da Depressão Central e colegas dos senhores de Agudo, que vocês bem sabem, que lá estão desenvolvendo essa atividade. São 1.127 lavouras com 171 mil hectares. Na Zona Sul, uma zona que não tem problema com água, quase, muito bem favorecida por lagoas, são 601 lavouras com 163 mil hectares. Lavouras já um pouco maiores que de todas as regiões do estado. A planície costeira externa, Lagoas dos Patos, que é a região mais costeira, mais perto do mar, são 1.371 lavouras com 136 mil hectares. E a planície costeira interna, Lagoa dos Patos, que é esta, o azul mais claro ali, que temos, falei da externa e a interna, interna com 1.371 lavouras e 136 mil hectares. Perfazendo aí então a área cultivada com arroz no estado do Rio Grande do Sul e aonde que a nossa instituição tem atividades e ações. Próximo. Um pouco da evolução da produtividade, graças a um trabalho da instituição IRGA, e também quando eu falo da instituição, não é só do IRGA, é de toda a cadeia produtiva, é da indústria, enfim, nós temos que não só produzir arroz, mas também sermos competitivos e termos condições de competir com os outros países ou estados produtores de arroz, que são os nossos vizinhos. Nós temos que ter competitividade em produção e produtividade, pare e passo com a Argentina, pare e passo com o Uruguai, pare e passo com Santa Catarina e também com o Centro-Oeste. E nesse trabalho que se fez no sentido de aumentar a produtividade da lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul, tivemos o apoio aí de todas as instituições e também dos produtores. Nós tínhamos como média 5.330 quilos aí, no ano de, nos últimos 3 anos anteriores a 2013 e 2004, e a instituição começou um trabalho dentro de um programa objetivando aumentar essa produtividade para até 7.500 quilos na média do estado do Rio Grande do Sul. E isto está se conseguindo. E aqui em Agudo é uma satisfação, eu estive aqui a questão de uns 15, 20 dias atrás, já tem um comprometimento aí já da comunidade, envolvendo todos os seus atores, o ator político, o ator técnico, o ator produtor, os meios de comunicação, as cooperativas, os agentes financeiros, as casas comerciais, para que Agudo tenha produtividade média de 9 mil quilos em 3 anos. É um passo importante e um compromisso importante que a comunidade assumiu para que, com o apoio institucional do IRGA, e sei que isso é possível, porque nós temos tecnologia para fazer isso, temos conhecimento e temos aqui solo e água e produtores capacitados. Então é um desafio que tenho plena certeza que será vencido por essa comunidade e do qual tem o comprometimento da nossa instituição, a instituição esta que é dos produtores, que é o IRGA, para apoiar. Próximo. Um pouco do que representa o IRGA em termos de cultivares perante desta área plantada no estado. O IRGA tem quase 72% dos materiais que os produtores usam, são de origem da pesquisa do Instituto Rio Grandense do Arroz. Tem um pouco de eupasso, que é 7,2%, eupasso é um cultivar de origem uruguaia. Temos cultivares da Embrapa com 4%. Qualimax é um produto de uma empresa particular, 5,1%. A Epagre, que é de Santa Catarina, 7,1%. E outras 4,7%, mas quase 72% são de origem do IRGA, essas cultivares. Tendo aí o IRGA 422CL com 38%, 417 com 20%, e 409 com 8%, e as demais com mais 6%. Próximo. Um pouco da importância social da lavoura de arroz no estado do Rio Grande do Sul é que há um trabalhador efetivo para cada 28 hectares cultivados. Então nós geramos hoje um total aí de 37 mil empregos, a lavoura de arroz, empregos diretos são gerados por essa lavoura. Próximo. A industrialização está havendo uma concentração das indústrias de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos aí em 97 421 indústrias ao longo do estado e hoje estão concentradas em 261, sendo que as 10 maiores já beneficiam mais de 50% do volume de arroz beneficiado do estado. Está havendo uma concentração no varejo, as grandes redes de supermercado estão concentrando o varejo e com isso está havendo uma concentração nas indústrias, basicamente por economia de escala. As pequenas indústrias não conseguiram permanecer em atividade e foram sendo absorvidas pelas maiores. Próximo. Um pouco da nossa instituição, fundada em 1926, com origem no Sindicato Arrozeiro. As referências falam de 1906, a organização do setor arrozeiro, sempre por crises. Em 1906, uma crise maior afetou o setor arrozeiro e os produtores se uniram em um sindicato, que este sindicato, em 1940, como ele não tinha como se viabilizar financeiramente, foi transformado numa autarquia estadual, que é o IRGA hoje, aí através de um projeto de lei, para que todos os produtores tivessem um tipo de contribuição para manter esse órgão, que é o responsável basicamente pela pesquisa, pela transferência de tecnologia e pelas políticas e estratégias de comercialização da orizicultura. É um órgão que até hoje se manteve. Nós já tivemos o Instituto da Carne, que infelizmente não existe mais. Tivemos o Instituto do Vinho, que também não existe mais, mas o Instituto do Arroz ainda continua. É a única organização de produtores que se mantém ao longo do tempo. Nós não temos um Instituto do Trigo, não temos um Instituto do Milho, não temos um Instituto da Soja, não temos também nenhum Instituto do Fumo, mas temos essa instituição organizada também pelos produtores que hoje mantém essa instituição e trabalham com arroz. E hoje eu sou fruto, a presidência, esse cargo que eu ocupo, já é também, claro que nomeado pela governadora, mas uma vontade dos produtores, através do Conselho Deliberativo do IRGA, que colocou uma lista tríplice. Eu não tenho uma vinculação política partidária, porque sou de origem técnica do IRGA, mas o governo hoje vê que as instituições devem ser gerenciadas mais com um profissionalismo um pouco maior, procurando profissionais que estão mais aptos a exercer essa função de gerenciamento. E a nossa instituição já está passando por esse processo. Próximo. A missão é promover o desenvolvimento sustentável do setor orizícola e do sistema produtivo de várzea, através da geração e difusão de conhecimentos, informações e tecnologias, e propor políticas de interesse do setor. Essa é a missão da instituição. Próximo. O organograma geral, a presidência a qual eu ocupo, temos um conselho deliberativo, que aqui eu tenho a honra de estar com três conselheiros, na sessão, uma comissão de controle que controla todas as contas do IRGA. Essa comissão de controle é um membro da Secretaria da Agricultura, um da Fazenda e outro da Administração. Qualquer compra do IRGA tem essa transparência, desse controle aí. E depois temos três diretorias: a diretoria comercial, a diretoria técnica e a diretoria administrativa. A diretoria comercial, o IRGA ainda tem uma barragem, a barragem do Capané, que é aqui em Cachoeira. Ela irriga perto de 4.500 hectares. O IRGA já teve mais um grupo de barragens, mas não é função do IRGA, e sim, a função do IRGA é incentivar a construção de barragem e não vender água. Então nós, ao longo do tempo, a barragem que nós tínhamos em Uruguaiana já foi repassada aos produtores, barragem que nós tínhamos em São Gabriel também já foi repassada ao gerenciamento do grupo de usuários. Continuamos ainda com a barragem do Capané aqui em Cachoeira do Sul. Temos uma granja de 11 mil hectares, quando eu falo temos, porque é de propriedade da autarquia, em Palmares do Sul, onde que tínhamos 148 parceiros. Essa granja foi montada aí no tempo do ex-presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de capacitar os produtores que tivessem algum problema com o cultivo nas suas lavouras. Foi o primeiro grupo para lá e nunca mais saiu. Agora, desde que nós começamos a trabalhar essa questão dentro do IRGA, esses produtores, a eles foi concedido o direito, através de um projeto de lei, de poderem comprar suas áreas. Então eles estão adquirindo agora suas áreas, pagando em arroz ao longo de 30 anos. E o IRGA saindo de um problema que já era um problema social, de administrar uma granja de arroz. Vocês imaginam, são quase 6 mil hectares que nós tínhamos que administrar, águas, drenos, enfim. E o IRGA, felizmente, está transferindo e saindo desta empreitada com muita honra. Temos ainda algumas divisões comerciais, onde que nós armazenávamos arroz, mas os armazenamentos eram todos a granel, todos em sacado. E hoje isto se inviabilizou. É o depósito que se tem em Cachoeira, tem um em Uruguaiana e tem outro em Pelotas. E a parte mais importante na concepção do produtor e que mais serviços traz ao produtor é o departamento técnico, onde que temos a divisão de assistência técnica e a divisão de pesquisa. E depois um departamento administrativo que faz a parte burocrática da gestão do IRGA, como compra, como administração de pessoal, administração de veículos próprios, enfim, toda a parte de gestão do patrimônio. Próximo. A divisão de pesquisa, eu acho que a maioria dos senhores conhece a nossa estação experimental em Cachoeirinha, essa foto é uma foto aérea de lá, onde que se gera toda a tecnologia da lavoura de arroz. É da América Latina, é a estação mais antiga, que trabalha com arroz, e talvez a maior, é a que tem o maior acervo e a maior coleção genética. Os senhores são os proprietários da maior coleção genética de arroz que se tem na América Latina, não no mundo, mas essa está de posse dos orizicultores do estado do Rio Grande do Sul. É a única, se vocês olharem e pensarem, é a única cultura que ainda o material genético, as cultivares, são de mão do estado ou de mão dos produtores. O milho, a grande maioria já é de mão das multinacionais, as empresas que vendem milho híbrido. A soja também já está na mão de grande parte de multinacionais, o trigo também. Poucos das culturas ainda que está na mão do estado, uma delas é o arroz, que a grande maioria, ou se não a totalidade, é gerada com conhecimento ainda de recursos públicos. A estação experimental, nós temos ainda mais 7 subestações procurando diferenças de clima e de solo. Uma em Santa Vitória do Palmar, que busca cultivares com mais tolerância a frio, porque os senhores, grande parte, são também da minha idade aí, e nós, quando é que plantávamos milho? A partir de novembro, e hoje estamos plantando já em agosto. Então nós temos também como desenvolver materiais que sejam mais tolerantes ao frio, tanto na fase de emergência como na fase de floração, para que possamos, com o tempo, plantar mais cedo e com isto usar um pouco menos de água e disponibilizar a água para uma área um pouco maior. E procurando sempre o que é de graça para nós ainda, que é a luminosidade e a vinda do sol e os dias maiores para o período reprodutivo do arroz. Este é um grande foco que tem a instituição, de ter materiais que tenham mais produtividade, buscando usar esses recursos que são naturais, que são colocados à disposição nossa, usando esses dias maiores, onde tem mais luminosidade e mais calor, para ali estar com a fase reprodutiva do arroz. E por isso buscamos materiais que possam emergir com temperaturas de solo mais frias. E este é o trabalho que se faz bastante em Santa Vitória do Palmar. Camaquã também temos outra subestação, São Borja outra, em Cachoeira, aqui ao pé da barragem, uma outra subestação, sempre testando toda a tecnologia antes de levar aos produtores nessa subestação. Dom Pedrito, outra, Uruguaiana, outra, e em Torres. Torres, trabalhamos muito a questão de doenças. Se vocês forem ver, das poucas culturas que se usa nada ou quase nada de fungicida é o arroz. Por quê? Porque os materiais genéticos são de origem pública, são de origem dos produtores e são testados e já adaptados para ter resistência às maiores incidências de doenças que ocorrem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se fosse uma empresa multinacional que fosse vender semente de arroz, aí ela interessa vender também fungicida. Então ela não quer saber se tem resistência à doença ou não. Só, olha, tem esse material aqui, tu tem que aplicar esse fungicida ali. E isto é uma vantagem que tem a lavoura de arroz, por ter a pesquisa que está sempre buscando resistência e tolerância às principais doenças, insetos, fungos, enfim, todo o que se pode trazer via variedades. Além disso, nós temos dois campos de geração de inverno. Entre cruzar um pai e uma mãe de arroz e ter uma cultivar, se leva quase 10 anos para que tenha esse fruto e isto possa chegar à mão do produtor, desde que ele ultrapasse uma série de testes e venha ser melhor do que os que hoje já estão. Nós, anualmente, se realiza na pesquisa perto de 300 a 400 cruzamentos entre progenitores. E isto vai chegar numa série de 10 a 12 mil linhas diferentes. Então esse material todo, ele é avançado também para que se economize tempo lá nesta época de inverno no Centro-Oeste. Isto faz com que nós tenhamos um tempo reduzido em 2, 3 anos com relação aos 10 ou 12 que seriam necessários normalmente. Então essas duas estações que nós temos no Centro-Oeste nos ajudam bastante no avanço de geração e no avanço de sementes que nós se identifique como promissor. Próximo. A parte da extensão, ela é dividida pelas regiões. Este núcleo que nós temos aqui em Agudo, o IRGA tem 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul, sempre com uma abrangência maior, porque nós temos 133 municípios arrozeiros e 40 núcleos de assistência técnica. A responsabilidade do Petri aqui, agora do Guilherme depois, não é só sobre o município de Agudo, mas tu tem abrangência também em Dona Francisca, em Paraíso, né? E Nova Palma. E assim são os outros, mas tem 40 núcleos onde que teríamos que ter um engenheiro agrônomo, ou um técnico agrícola, ou dois técnicos agrícolas e uma secretária. Este é o módulo do núcleo do IRGA. Próximo. Temos um conselho deliberativo, que cada município que produz mais de 200 mil sacos elege, de 3 em 3 anos, um conselheiro. Então é um órgão que tem uma permeabilidade. Aqui em Agudo, nós temos um conselheiro e dois suplentes. Hoje está aqui o Áureo, o Eudo, quem mais? Cada município, o Paulo também está aí. Nós temos esta representação, que é eleita pelos produtores de arroz a cada 3 anos. Esses conselheiros elegem os diretores. E a governador, o governo sempre sanciona o mais votado. No geral, aí, dos últimos governos, com exceção do tempo do PT, sempre foi o mais votado pelo conselho. Então a lavoura tem esse comando dentro da instituição. A cada 3 anos se elege os conselheiros, e os conselheiros têm a responsabilidade de ajudar na gestão, fiscalizar a gestão, levar os anseios das comunidades arrozeiras, além disso também eleger as diretorias. Hoje nós temos 72 conselheiros eleitos pelos produtores e 4 conselheiros que representam a indústria e o comércio. Vamos dizer, a indústria de arroz também tem assento lá para discutir os temas que interessam aos produtores nas reuniões. Hoje o que está se fazendo de novo nisto é regionalizando as reuniões para se discutir melhor os problemas das regiões. E nós já fizemos já uma reunião aqui em Agudo, acho que o ano passado, uma reunião regional do Conselho da Depressão Central. E assim são feitos em todas as regiões arrozeiras do estado do Rio Grande do Sul. Próximo. Um braço que se criou, como o IRGA é uma autarquia pública e tem muitas limitações, o próprio Conselho criou uma fundação de direito privado para ajudar a desenvolver principalmente a parte de pesquisa e de transferência de tecnologia. Esta fundação é comandada pelos conselheiros do IRGA. Vamos dizer, cada região orizícola elege também um membro do conselho que vai ser conselheiro dessa fundação, é que mantém este controle em cima de toda essa estrutura da fundação, que tem dado muito suporte, principalmente agilidade e mobilidade à parte de pesquisa, que muitas vezes dentro da gestão pública, que é o recurso que é usado no IRGA, tem dificuldade de fazer o gerenciamento. Então essa fundação dá esse apoio e suporte aí à instituição. Próximo. Um pouco da nossa taxa, porque a taxa varia conforme a produção e um pouco da arrecadação. Então, quando se aumenta a produção, a taxa também vai aumentando. Essa é a taxa que dá origem ao orçamento do IRGA. No ano de 2007, nós arrecadamos aí perto de 38 milhões de reais com a taxa. E o Tesouro é que arrecada e repassa esses recursos à gestão do IRGA. No geral, o Conselho aprova o orçamento e aprova o balanço da instituição também. Toda a parte orçamentária é o Conselho Deliberativo que aprova e depois aprova também o balanço. Próximo. O orçamento do IRGA gira em torno aí de 46, 47 milhões de reais. E realiza 31, 32. No geral, como Estado, se orça um pouco mais, e depois, na hora de realização, em torno de 31, 32 milhões ao longo do tempo. Próximo. Uma das finalidades do IRGA também é a indenização quando há ocorrência de granizo. Vamos dizer, quando o produtor tem a sua lavoura frustrada por granizo, ele tem direito ao que nós chamamos de seguro granizo. Esse seguro granizo indeniza somente os custos que o produtor teve até o momento da ocorrência do granizo. Ele não indeniza possíveis lucros. E se o produtor colheu parte da lavoura e consegue com aquilo cobrir os custos, também não tem indenização. É só para aquele que atingiu na sua totalidade ou em grande parte da sua lavoura. E assim mesmo são volumes, às vezes, significativos de valores que o IRGA desprende neste seguro. Tem anos que ocorrem mais e anos menos. Esse ano nós temos 43 processos, 2.400 hectares atingidos, bastante aqui na Dona Francisca, parece que tenha, não, Restinga Seca e Paraíso, Restinga e Paraíso e Formigueiro. E também um pouco no fronteiro oeste, litoral. Mas são valores aí de 3 milhões, 1 milhão e 600. Esse ano nós devemos gastar perto de 3 milhões de reais com indenizações de granizo. Próximo. Temos um projeto de investimento já aprovado pela governadora, com fundos do próprio IRGA, para investir agora nos próximos 3 anos, coisa que o IRGA não fazia há muito tempo, perto de 27 milhões de reais. É um volume significativo. Nós estamos reformando toda a estrutura de pesquisa, adaptando vários laboratórios, vamos trabalhar muito forte na parte de biotecnologia e estruturar alguns centros de capacitação de produtores regionais e fortalecer os núcleos de assistência técnica. Então, estamos aí discutindo aonde investir, de que forma, mas a instituição tem recursos já disponibilizados de verbas extra-orçamentárias para investir esses 27 milhões neste ano e nos próximos 2 anos aí, do governo, da governadora Ieda Crucius, com recursos oriundos da própria instituição. Próximo. Uma das grandes dificuldades que nós temos institucionais são os recursos humanos e a remuneração adequada dos profissionais que trabalham tanto na pesquisa como na assistência técnica e na transferência de tecnologia. Estamos carentes de um concurso público para a reposição dos quadros funcionais. Eu ainda sou dos últimos do grupo que somos ainda do quadro. O Petri, o Tom, todos estão entrando já via cooperativa, mas é a intenção que se faça um concurso para repor todos os funcionários da instituição. Ao longo do tempo aí está em azul o total de funcionários estatutários do IRGA. Em 2019, o último se aposenta. Então tem que haver essa reposição. A governadora está sensível, o secretário está sensível, e ela vai ocorrer agora, bem em seguida. Estamos organizando aí um plano de cargos e salários que o IRGA não tinha, estamos organizando uma estrutura mais enxuta, mais moderna, para que o IRGA tenha aí uma garantia de mais 80 anos aí de sobrevivência, aí, trabalhando com um corpo funcional mais estável. Próximo. Isso aí é um pouco de como hoje nós trabalhamos. Servidores efetivos são 171, deve se aposentar 40 esse ano. Tem muito cargo em comissão, e isso é problemático para o IRGA, porque cargo em comissão parece que tem que trocar tudo que é governo, e na verdade nos do IRGA pouco troca, porque são funcionários já que estão executando ações que não é correto a forma que está aí, mas foi a forma que se achou num momento e que agora tem que ser substituído por um concurso. 91 cargos em comissões. Tem 56 conveniados, que é o caso do Petri, do Tom e de mais técnicos que aí estão. No geral são técnicos de nível superior. Mão de obra temporária aí, que vigilância, mas é mão de obra de safra para a estação experimental e para essa unidade, para a própria barragem do Capané, enfim, varia aí de 120, 100 pessoas que são safristas. Estagiários tem 9, uma consultoria de 5. No total, 459 funcionários. Próximo. Um dos grandes desafios para nós da gestão é dar sustentabilidade à produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Nós já somos os fornecedores de arroz de grande parte da população brasileira, mas precisamos de novos mercados. O nosso mercado hoje, ou é a nossa indústria daqui, ou se não é o governo. E isto, para um setor produtivo deste porte, muitas vezes, quando a nossa indústria tem dificuldade de nos comprar e remunerar a preço adequado, e também o governo, nós temos que buscar outros mercados. Então, um desafio da instituição é reposicionar ela no sentido de buscar novos mercados para o nosso produto, também dar sustentabilidade à nossa produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul. E por isso nós temos um objetivo, é projetar um novo IRGA, garantindo a continuidade da autarquia e a excelência nos serviços prestados à comunidade arrozeira. Próximo. E nós temos um desafio que é a manutenção de um programa que nós temos, em cima do qual nós trabalhamos e reavaliamos todo ano com os nossos produtores, que é manter a lavoura de arroz cada vez mais competitiva frente a um mercado cada vez mais globalizado. Isto é um desafio que a instituição tem e temos nós, produtores, também dentro disso aí. Próximo. Então nós temos um programa que tem enfoque na produtividade, na rentabilidade, na qualidade e na produção cada vez mais limpa. Isto vem dar sustentabilidade ao setor orizícola. Então não só aumentar a produtividade, mas também o produtor tem que ter rentabilidade, e o IRGA tem que buscar e articular políticas nesse sentido, tem que melhorar a qualidade do produto para que tenha melhor aceitação pelo consumidor, não só o consumidor nosso, que é o centro do país, mas também o consumidor internacional, e temos que produzir de acordo com a legislação ambiental, agredindo o quanto menos o ambiente na produção. Agora, não tem produção que não agride o ambiente. Qualquer produção de alimento agride o ambiente, de uma forma ou de outra. Agora, nós temos como produzir agredindo cada vez menos e, com isso, dando sustentabilidade à produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Próximo. Esse desafio é o enfoque que nós temos dentro de um programa do qual trabalha a extensão, a pesquisa, a difusão de tecnologia e também a política setorial do IRGA. São uma série de projetos em cima deste programa que nós trabalhamos. Próximo. Com o objetivo é garantir a sustentabilidade e a rentabilidade da cadeia produtiva de arroz, com o aumento da produtividade e o uso eficiente dos recursos naturais e humanos, e ampliação de mercado. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu sei que tem público de todos os setores aí, não quero ser cansativo em falar muito da questão técnica e dar uma geral. Próximo. O nosso meta, então, já havia falado, é aumentar a produtividade para 7.500 quilos por hectare, a produtividade média do estado do Rio Grande do Sul, com sustentabilidade ambiental e com rentabilidade para o produtor. Nós, nesse ano, tínhamos como meta produzir na média do estado 6.750 quilos, mas já atingimos 7.000 quilos, que é a meta que nós tínhamos e teremos para o próximo ano. Nós, ao longo do tempo, viemos avançando quase que mais 250 quilos ou mais por ano na produtividade do estado do Rio Grande do Sul, a partir desse trabalho que conseguimos, começamos a fazer com toda a cadeia. E soubemos que é possível chegar a 7.500 quilos ou até a mais. E aqui em Agudo já tem esse desafio de 9 mil quilos de média da região. E com isso nós vamos ter mais arroz. E por isso que precisamos buscar mais mercado e novos consumidores. E nesse sentido também é que trabalha a instituição. Próximo. 7.600 hoje a média de Agudo. Com o aumento da produtividade, diminuiu o custo por unidade produzida. E com isto, teoricamente, aumentou um pouco a rentabilidade do nosso produtor. O que seria do nosso produtor se, com os custos que são aí globalizados, ele ainda estivesse produzindo aí 5 mil ou 6 mil quilos? Estaria numa situação de dificuldade muito maior. E o que está na mão do produtor é o uso correto da tecnologia e com mais eficiência e eficácia possível. E com isso aumentando a sua produção e tentando compensar os custos que aumentam aí mensalmente. Próximo. Então nós temos três linhas mestres de trabalho, uma na geração de geração e difusão de tecnologia, que é desenvolver e difundir tecnologias para a cadeia produtiva do arroz. Na geração, temos o projeto 10, desenvolvimento de novas cultivares, arroz híbrido, produção de sementes, tecnologia mais limpa, capacitação e treinamento, rotação e sucessão de culturas, pós-colheita e uso alternativos de arroz. São os projetos dentro desta fase de geração e difusão de tecnologia. Um projeto chefe na difusão, que todos vocês já viram falar, é o projeto 10. Há 5 anos atrás, quando nós começamos a falar em produzir 10 toneladas por hectare no estado do Rio Grande do Sul, era uma coisa impossível. Chamavam nós, técnicos, de loucos. É, nunca vão conseguir. E hoje não tem município do estado do Rio Grande do Sul que não tenha produtores que já chegaram ao patamar de 10 mil quilos por hectare. Aqui no município de Agudo deve ter vários produtores que já chegaram a esse patamar. Então, a tecnologia existe, o clima é bom, temos produtores que solo apto, depende de nós conseguir atingir a todos os produtores, e aí é um esforço que não é só do IRGA, já é um esforço que nós temos que nos juntar com a comunidade no geral, que eu já falei, para que isso seja viável a todos e todos possam ter mais rentabilidade. Porque a água é a mesma, o uso de óleo diesel é o mesmo, a semente é a mesma, o herbicida é o mesmo, para produzir 5 mil quilos ou 9 mil quilos. Depende muito de nós usar bem os fatores que estão limitando a nossa produção e conseguir resolvê-los para que chegamos lá a esse desafio. Próximo. Isto aí em azul são as médias dos produtores que estão usando as tecnologias recomendadas pela o nosso projeto de aumento de produção e produtividade. E em amarelo são as médias dos municípios, das regiões, dos produtores em geral. Vocês podem ver que em todos eles existe quase uma diferença aí de 1.000 quilos, que se esses produtores conseguiram, esses outros têm capacidade, têm disponibilidade para conseguir. Depende muito de nós, quando eu digo nós, da organização da cadeia, de conseguir levar essa tecnologia e acessar a todos esses produtores e convencê-los que é melhor para eles aumentar a sua produção e a sua produtividade e empregar os conhecimentos que hoje estão disponíveis. Próximo. O número já de produtores do projeto 10, e esse vai ser um dos trabalhos do Petri, que está saindo daqui, mas ele está saindo para uma coordenação de todo o estado da parte de transferência de tecnologia, para que nós consigamos, com os conhecimentos que ele tem aqui e que já temos no IRGA, atingir um número maior de produtores. Próximo. Desenvolvimento de novas cultivares, isso aí é o carro-chefe da pesquisa do IRGA, trazer novos materiais. É muito difícil superar os materiais que já estão aí, quando eu falo materiais são cultivares, que tenham produtividade, que tenham qualidade, que tenham resistência a doenças, que tenham época de semeadura adequada. Então o desafio da pesquisa é muito grande. Mas sempre se está aí trazendo novas cultivares e novos conhecimentos. Os mais recentes lançamentos, a cultivar IRGA 423 e IRGA 424, que já estão aí em fase de produção de semente, já disponibilizando este ano um volume bem maior de produtores. Esta cultivar IRGA 424 tem uma grande capacidade de produção. As produtividades obtidas aí com os produtores de semente deste ano foram na ordem de 10 mil quilos por hectare, como média de todos os produtores que usaram ela. Então tem um potencial forte aí de aumento de produtividade. E com isso aí nós contamos que a hora que também esses materiais entrarem no número maior de produtores, vai aumentar a produtividade também do estado inteiro. Próximo. Próximos lançamentos, temos cultivar para pré-germinado em fase final aí. Temos novas cultivares com o sistema Clearfield, já de segunda geração. Depende aí de um acordo ainda que está se formulando lá com a BASF, para ver de que forma isso pode ser disponibilizado aos produtores. Temos um outro material, um alto potencial produtivo também em fase final para lançamento. Próximo. Também temos um programa de arroz híbrido, porque o estado e os produtores também terão esses materiais com origem do IRGA. Não teremos só materiais com origem da Ricetec e materiais com origem da Bayer, mas o IRGA também está preocupado e está desenvolvendo, e já temos o próximo aí. um híbrido já com potencial de produção e de produtividade nos ensaios. Isto aqui, 11,1 é a média desses ensaios todos, onde que se trabalhou com esse híbrido, que é o híbrido 9, que deveremos aí num ano, um ano e meio, uma safra ou duas safras, já começar a pensar em colocar à disposição dos produtores. Próximo. Temos um grande programa de produção de semente, semente de classe certificada, e porque não adianta só nós termos as cultivares se nós não tivermos a preocupação de renovar a semente disponibilizada aos produtores. E esse programa de semente produz basicamente através de produtores que, dentro de uma organização, inscritos no Ministério da Agricultura, a semente da classe certificada C1 e C2. Hoje, próximo, Petri, nós temos disponível, já através de um grupo de produtores de semente, semente para 810 mil hectares. Como nós plantamos 1.060.000 e tem muitos produtores que usam ainda o grão próprio, mas dentro desse programa de tecnologia, o que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul foi uma redução da densidade de semeadura de 4 sacos por hectare que se usava para hoje 2 sacos, ou seja, 100 a 110 quilos. Nós usávamos 200, 250 quilos de semente por hectare. E graças ao avanço tecnológico, em 4 anos, isso está reduzido para 100, e tem produtores usando aí 80 ou até 70 quilos de semente com produtividade perto aí dos 10 mil quilos. Então, tecnicamente, se evoluiu muito na questão de densidade. E com isso se reduziu os custos de produção e se aumentou o que se fala em termos de sustentabilidade. Próximo. Uma preocupação grande do IRGA é a questão da gestão ambiental e da legislação ambiental. Agora, nós, produtores de arroz, podemos nos honrar de que somos, dentro do setor primário, a primeira cultura que tem licença ambiental em quase a sua plenitude. Recém estamos começando a falar em licenciar silvicultura, mas a lavoura de arroz, eu duvido, a grande maioria dos produtores, todos têm licença ambiental. Temos problemas? Temos que resolver. Mas as outras culturas do setor primário ainda nem chegaram no patamar que nós já chegamos por ser usuários da água. Agora, a lavoura de arroz, toda ela já está regularizada perante os órgãos ambientais. Com algumas exceções aqui ou acolá, alguns problemas. Mas ainda temos toda a pecuária que vai ter que passar, a suinocultura, a soja, o milho, o trigo, tudo isso vai ter que passar nesse estágio que nós já passamos. O próprio fumo, daqui a pouco vai ter que ter licença ambiental, a propriedade, enfim, é uma questão que veio e veio para ficar. Nós temos que nos preocupar em preservar para os nossos sucessores o solo que nós recebemos dos nossos pais. Aí, se falava que se desmatou toda a costa do rio, né? Agora nós vamos ter que preservar um pouco para os jovens que aqui estão, as crianças, enfim. E isso eu acho que é possível, e é possível conviver a produção com a questão ambiental. Tivemos no início muito conflito, agora já está bem mais pacificado isso aí. E nós temos como produtores que cumprir com o que a nós é por lei definido, e por aí estaremos bem. E já fizemos muito. A lavoura de arroz hoje pode se orgulhar de dizer que na sua totalidade já tem, bem ou mal, a sua licença ambiental, enquanto que as outras culturas ainda estão num processo de chegar a esse patamar aí. E o IRGA, nessa preocupação, trabalhamos muito com a eficiência do uso da água para disponibilizar mais água a todos os produtores, mas nós já fizemos muito com relação a isso. A questão aí de 20 anos atrás, nós usávamos quase 17 mil metros cúbicos de água para produzir 3 mil quilos de arroz. Hoje nós estamos usando, nos produtores mais eficientes, 8 mil metros cúbicos para produzir 8 mil quilos. Então nós tornamos isto muito mais eficiente. Eu digo, quando eu falo nós, é a cadeia toda. Tem o esforço do IRGA, o esforço do produtor, o esforço dos técnicos, das entidades, enfim, mas houve um avanço muito significativo. E com isso vem trazendo sustentabilidade ao setor. Nós monitoramos hoje bastante a qualidade de água de irrigação, trabalhamos muito com a biodiversidade, informações que até então nós não tínhamos essa preocupação. Hoje a instituição então está muito preocupada com a questão ambiental, buscando a sustentabilidade, a compatibilização da produção com a preservação ambiental. E os produtores estão bem imbuídos e bem conscientes dessa necessidade, porque todos nós, eu sou ainda da geração da depredação, mas hoje a gente vê os filhos da gente, a educação que eles têm e a formatação que tem dentro disso aí, da preservação, é muito maior. Estamos avançando. Eu acho que como sociedade isso é importante, e a lavoura de arroz está dando a sua cota e está dando aos produtores a sua participação. E hoje, o que a gente fazia, hoje não faz mais, até, eu digo assim, dentro dessa a questão ambiental. E a instituição tem trabalhado muito nesse sentido aí. E hoje... Então nós trabalhamos aí com a biodiversidade, com a questão da emissão de metano, que era uma das preocupações, que a lavoura emitia muito e com isso mexia na camada de ozônio e mudava a questão de reduzir ou não, mas a lavoura de arroz não é a grande responsável, já se provou. Em todos os comitês de bacias hoje o IRGA está representado, representa o governo, os técnicos do IRGA. Temos aí um plano muito grande de gestão na bacia dos Sinos e do Gravataí, conjunto para resolver, tentar resolver o problema da lavoura de arroz nessas duas bacias, que são as bacias mais antigas de cultivo de arroz irrigada, onde tem alguns problemas, já disputa por água em função de ter a população urbana aumentado muito, e a lavoura de arroz não tem nada de culpa no processo, mas sempre quando dá uma disputa aparece lá o arroz, não sei o que, na imprensa, a grande mídia está sempre ali focando essas duas bacias. Então existe um projeto aí de resolver. Trabalhamos muito com a questão de produção mais limpa, práticas que já são hoje usadas na lavoura. O que é produção mais limpa? É ser o mais eficiente possível no uso de insumos e ter uma maior produtividade de produção com o uso racional de insumos da lavoura. Próximo. Selo de responsabilidade socioambiental. As entidades lançaram agora na abertura da colheita esse selo. Esses selos são para distinguir aqueles produtores que já estão cumprindo com a legislação ambiental e com a legislação social, que é a legislação trabalhista, e com isto ter um mercado já diferenciado. Esse selo é concedido pelo IRGA, pela Farsul e pela Federarroz e pelo governo do estado para esses produtores que já estão nesse patamar. Isso também serve como um estímulo para que os outros produtores também cheguem a esse patamar. E nós temos certeza que em pouco tempo todos os produtores estarão aptos a receber esse selo. Próximo. Trabalhamos bastante com rotação de culturas, não só para tentando desenvolver cultivares de soja mais aptas ao cultivo nos solos de várzea e com isto dar uma outra alternativa além do arroz para as nossas várzeas, e a que se demonstra com mais viabilidade econômica hoje é a soja, até porque é uma leguminosa que seria em rotação com a gramínea, que é o arroz, isso favoreceria muito a o estabelecimento da sucessão que é o arroz no futuro. E com isso estamos desenvolvendo aí cultivares de soja mais aptas às várzeas do estado do Rio Grande do Sul. Próximo. Alguns resultados de soja, que nem vem o caso muito, pode passar, Pedro. Trabalhamos muito na parte de capacitação e treinamento, capacitamos técnicos, produtores, técnicos de nível médio, de nível superior. Pode passar rápido aí só. Principalmente na questão de manejo integrado da cultura. E nós, nos últimos anos, aí, já passou por capacitação mais de 7 mil pessoas dentro do IRGA, com o objetivo de aumento de produtividade com sustentabilidade. Próximo. Trabalhamos agora já numa outra linha, mas que é do mercado, de buscar novos mercados para o nosso produto. Então sistematizamos e disponibilizamos informações socioeconômicas, gerando tecnologia para um suporte à cadeia produtiva do arroz. Aí são os projetos nesta linha aí, que eu acho que pode passar rápido aí, porque também um dos projetos iniciais é desenvolvido aqui no município de Agudo também, que é o gerenciamento do negócio arroz, que ensinar o produtor a gerenciar o seu negócio, qual é a melhor época de comprar o insumo, qual é a melhor época de vender, de quem comprar, como comprar, de que maneira vender. Isso é um projeto que o Petri capitaneava aqui, com o pessoal lá de Porto Alegre. É um projeto piloto que nós vamos levar a todos os outros municípios, mas algo que está sendo gestado, desenvolvido aqui no município, que agora também o Petri tem essa responsabilidade de começar a levar para as outras regiões, e o Tom de dar continuidade a esse trabalho que está iniciando aqui. Próximo. Incentivo ao consumo de arroz, também Agudo foi um município que muito ajudou no início desse projeto, principalmente com o uso da farinha. Ele não usa só a farinha, mas também incentiva o consumo de arroz branco. Nós já tivemos uma campanha forte, estamos trabalhando no sentido de organizar todo o setor produtivo do estado em torno de um projeto único, para que nós tenhamos um projeto do estado do Rio Grande do Sul para aumento de consumo, porque nós precisamos atingir o consumidor que está lá em São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro, que está em Brasília, que, enfim, que são quem come o nosso arroz, e mostrar as qualidades nutricionais, funcionais, e por que que nós queremos que o arroz aumente o consumo. São alguns resultados que se teve, principalmente trabalhando com a farinha na merenda escolar. Nós não tínhamos nem indústria que produzisse farinha de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Começamos a questão de 2 anos com 2 e hoje já tem 12 indústrias já buscando esse novo mercado. A questão de massa também, tinha uma indústria que iniciou a fabricar massa com farinha de arroz e hoje já são 3 indústrias. O que nós tivemos que fazer e trabalhamos no sentido de motivar, esclarecer e trazer o conhecimento para as comunidades. E mobilizar também as prefeituras no sentido que se aqui se produz arroz, por que não incentivar o consumo de arroz aqui? Isto fazendo em todos os municípios arrozeiros e depois procurando levar para os outros municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós, apesar de produzirmos arroz no estado, somos um dos estados que poucos consumimos arroz, em função do hábito alimentar das nossas origens. Chega aqui na serra, o pessoal mais de origem italiana gosta mais de massa, o outro gosta mais de batata, o outro gosta mais de carne, comemos muita carne e no fim o arroz vai ficando, apesar de sermos os maiores produtores. Mas temos que também trabalhar um pouco no consumo aqui. Próximo. Incentivo ao consumo, então, metas aí que se tem, de, principalmente através da imprensa, abordar para o grande público das vantagens nutricionais e funcionais e alimentares do arroz. Temos já boas palestras nesse sentido, bons conhecimentos dessas vantagens estão aí sendo disponibilizados. E essas panelas aí que andam pelo estado inteiro aí, difundindo o carreteiro aí, que começamos a trabalhar isso aí, e hoje já temos 3 ou 4 panelas que andam correndo aí por todo o estado. Qualquer evento que tem, vamos fazer um carreteiro aqui, outro acolá, e assim vai. Um outro projeto que é fora, que se trabalha bastante, é no sentido de buscar escoar através de exportação. Nós tínhamos muita dificuldade para exportar arroz, porque nós produzimos e temos, a nossa produção é bem na entressafra do resto dos produtores mundiais. Quando nós estamos colhendo, está na entressafra da Ásia, na entressafra americana, que são os outros que comercializam arroz a nível mundial. Hoje se comercializa o arroz, se produz em torno, falando em arroz com casca, 600 milhões de toneladas, ou 640 milhões de toneladas. Se comercializa só 40 milhões. E quem são os comerciantes de arroz? São os asiáticos, China, e os Estados Unidos. E nós pouco incidimos no mercado internacional. Agora, como aumentamos a nossa produção e a nossa produtividade, nós temos que buscar também novos mercados. E para isso temos tido o apoio do governo do estado, e estamos ativando um terminal da CESA em Rio Grande, para podermos ter um canal direto de escoamento de arroz, porque até então nós tínhamos o porto de Rio Grande, mas não tínhamos como exportar arroz, porque a estrutura estava toda disponibilizada para a soja, no momento, nesses meses bons de exportar arroz. Nós tínhamos arroz, tínhamos gente para comprar e não tínhamos como logística para transportar. Hoje, graças a esse esforço, já se está carregando arroz em Porto Alegre, via fluvial, carregando em Estrela e logo em seguida estaremos carregando aqui no terminal em Cachoeira, o terminal da SESA. Então é um esforço aí do governo apoiando o setor, onde que a nossa instituição e as organizações dos produtores estão apoiando aí para que nós tenhamos já o nosso canal para exportação. E este é aqui a estrutura da SESA aqui em Porto Alegre, onde que já tem um navio carregando arroz aí, e ali a estrutura da SESA em Rio Grande, onde que está sendo preparada para também ser um ponto de escoamento de arroz, porque já tem toda uma estrutura para carregar soja, e arroz estava muito fora porque nós não exportávamos. Agora então está havendo esse esforço aí no sentido de termos esta saída aí para o nosso produto. Próximo. Também voltando, isso aqui já é um navio carregando arroz em Rio Grande. Essa é a estrutura que está se fazendo da SESA. Isso aqui é obra de uma esteira que sai do silo e vai direto lá no navio, que num mês isso aí vai estar pronto, porque estava tudo sucateado e não existia mais. E aí esse esforço aí tá levando a que se consiga novamente ter acesso a esses mercados. O IGA também trabalha bastante na parte de comunicação e marketing, no sentido de ter uma forma de se comunicar com os produtores. Aí, através da revista Roseira, que se retomou, ela está com edições quadrimestrais e deve voltar a ser trimestral. Temos um meio de comunicação muito boa através da página da internet. É a página daí do setor rural que tem tido mais acesso ao longo dos últimos anos. Aí, torno de 100, 150 mil acessos anuais, é um número grande. E também da Rádio do Arroz, que é uma informação que vem via governo do estado. Eu, para finalizar, quero agradecer aí a paciência dos senhores, principalmente que não são dos setores, de ter me ouvido aqui, e fico aqui à disposição para esclarecimentos, e peço desculpa aí, até por estar falando muitas vezes um pouco mais técnico, para os nossos vereadores, que muitas vezes são de outras origens, mas também que vivem dentro do meio de arroz, e pô, de vez em quando tem que fazer um sacrifício, junto com os produtores de arroz, que se sacrificam aí durante vários e vários anos para manter esse alimento, que muitas vezes não tem o reconhecimento, e faz parte da cesta básica alimentar da nossa população, que tem o hábito, e o hábito está em toda a população. 97% dos brasileiros comem arroz e 56% comem arroz no mínimo uma vez por dia. Você vê que isto é pesquisa, isso já é do hábito alimentar. Então nós não temos muito que nos preocupar com o consumo, e sim incentivar o consumo maior. Nós perdemos muito espaço para os farináceos, principalmente o trigo, que nós não produzimos mais, e estamos aí tentando retomar, e aí um esforço conjunto. Muito obrigado pela oportunidade, fico aí à disposição aí, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito para aqui estar. Muito obrigado.
Ilustre palestrante, suas palavras foram de sabedoria e grande revelâncias para a Câmara Municipal, para o município e para os dedicados plantadores de arroz. Cumprimento Vossa Senhoria pela qualidade da preleção, em reconhecimento pela disponibilidade de deslocar-se de Porto Alegre, a fim de participar desta sessão, a Câmara Municipal, com a expressão de gratidão, lhe oferece um presente que tenho a honra de lhe entregar, tendo tendo sido realizadas as homenagens e tendo sido proveitosa a palestra, agradecendo a presença de todos, declaro esta estar encerrada a sessão. Uma boa noite, cada um.